Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
Este é mais um podcast da série de podcasts que a Fundação Dom Cabral está produzindo no âmbito da sua iniciativa Imagine Brasil. Aqui hoje a ideia é conversar um pouco com duas pessoas de grande importância, com conhecimento, pensamento e mobilização no Brasil, sobre a relação entre o comércio exterior do Brasil e o crescimento da nossa economia. Uma das pessoas é o Pedro Passos, é um grande empreendedor, empresário de grande sucesso, com uma empresa, a Natura, que nesse contexto tem demonstrado como se é possível avançar, como é possível crescer e transformar dentro do nosso país, mesmo com as nossas dificuldades. E também o Edmar Bacha, outra pessoa de expressão nacional, não só pela sua presença na Academia Brasileira de Letras, que garante a sua imortalidade, mas, sobretudo, pela sua produção acadêmica bastante profícua no Brasil, possivelmente um dos economistas com maior produção acadêmica de reconhecimento internacional, com uma experiência profunda também na gestão pública, um dos idealizadores e dos economistas que implementaram o Plano Real, foi a última grande mudança da economia brasileira. Então, dito isso, eu quero iniciar. Nós estamos vivendo uma situação inusitada no mundo. Nós tivemos, ainda recentemente, há 2 anos atrás, pandemia que não estava no nosso horizonte. Nós temos uma economia mundial que caminhava aumentando a sua interação, tanto no campo comercial como no campo financeiro, e a pandemia alterou profundamente a cadeia de valor no mundo, ela escancarou a vulnerabilidade da alta dependência dos países nas importações de bens críticos para sua produção, principalmente aqueles vindos da China, mas também de outros países asiáticos. E, posteriormente, no início desse ano, nós tivemos um outro impacto, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e a consequente reação da OTAN, que alteraram a geopolítica do mundo. Está avançando o boicote do Ocidente às transações comerciais com a Rússia e gerando incertezas, tanto no primeiro como no segundo caso, para o aprofundamento da integração comercial dos países no nosso mundo. Então, eu quero inicialmente colocar essa questão, perguntar ao Edmar que riscos e oportunidades comerciais esse novo quadro mundial coloca para o Brasil.
Eu quero dizer uma coisa muito direta, né? Eu acho que os riscos são os riscos mundiais, né? A Rússia resolveu invadir a Ucrânia e acendeu a centelha de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? Então, nós estamos face a uma situação geopolítica inteiramente nova, né? Num mundo que a gente não esperava contar, né? Então, tem um problema de natureza geral aí que a gente vai ter que lidar dependendo da evolução da situação, né? Agora, olhando estritamente do ponto de vista econômico, né, eu creio que as oportunidades são muito grandes, né? Porque, em função da pandemia e dos problemas de transporte marítimo, né, a partir de regiões longínquas, né, Ásia, né, nos Estados Unidos, também na Europa, em menor medida, se criou essa ideia do nearshoring, né? Quer dizer, se abastecer mais de perto, né? Para não ter os riscos que houve aí nessa situação de os navios não poderem atracar, né? Enfim, os portos não aguentarem a expansão, né? A falta de mão de obra não permitia aumento da produção, né, mas enfim. Então, essa foi a primeira consequência, digamos assim, da pandemia, essa perspectiva de que é bom se abastecer de perto, né? Há muita conversa sobre se abastecer de dentro do país, né? Mas como a gente sabe, né, tanto os Estados Unidos quanto a Europa tem um custo da mão de obra muito elevado, né? E nesse sentido, a possibilidade de abastecimento de perto favorece muito os países latino-americanos, né? Obviamente o México mais do que todos, né? Mas o Brasil também, né? E a questão da Rússia, né? O que criou no Ocidente, né, foi a perspectiva do chamado friendly shoring, né, abastecer-se com os amigos. Né? E o Brasil é parte do Ocidente. Né? E, portanto, eu acho que dentro dessa perspectiva, né, com toda a infelicidade, né, que esses fenômenos geraram a nível mundial, né, e continuam gerando, né, abrem-se oportunidades comerciais muito boas para o Brasil. Desde que a gente saiba aproveitar, né, Paulo? No passado, né, houve essas oportunidades, nós deixamos passar, né? O Brasil tem 3% do PIB mundial, né? É um gigantinho em termos de PIB, né? Mas só tem 1% das exportações mundiais, né? É um anão em termos de exportações, né? Então, acho que essa perspectiva agora, né, é uma perspectiva... cria realmente uma chance, né? O Brasil já precisava disso, né? E agora tem uma chance que eu creio que a gente não pode deixar passar.
Pedro, quando o Edmar mencionou as oportunidades que deixamos passar, me tocou na minha cabeça, até pela minha formação, que nós perdemos uma oportunidade, que foi o bônus demográfico que nós podíamos ter utilizado isso melhor, preparando a mão de obra do Brasil para um período que exigisse maior formação de capital humano. E, do seu ponto de vista, você vê também essas oportunidades? Você acredita que a economia brasileira, o setor industrial, está preparado para isso ou que nós devemos ampliar a nossa abertura, que seja de uma forma negociada, que seja de uma forma unilateral?
Acho que, sem dúvida, aqui, como o Edmar já falou, essa reorganização das cadeias produtivas pode representar uma oportunidade para o Brasil, que a gente está perto, enfim, próximos de alguma forma de Europa, de Estados Unidos, enfim, de grandes centros consumidores, com um custo que a gente pode fazer, se fizermos a lição de casa, com um custo competitivo para servi-los dentro desse ambiente amigável que o Edmar falou. Acho que tem ainda mais um outro cenário que vai permitir a reinserção do Brasil, ou poderia ser uma alavanca para a reinserção do Brasil no comércio internacional, que é a nova economia que está pintando por aí, que é a economia do baixo carbono, né? Onde o Brasil pode, de certa forma, ter produtos de baixa emissão ou compensada emissão para poder se integrar ao mundo, né? Vocês conhecem bem que a Europa já está colocando alguns impostos de fronteira para produtos que não tenham o offset de carbono, e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade bastante ampla também de reinserir a sua produção no mercado internacional, porque pode fazer o offset ou a compensação de emissões com um custo relativamente baixo a partir das suas riquezas naturais, coisas que a Europa e os Estados Unidos não poderão fazer a curto prazo. Então, acho que aí tem um outro caminho para a nossa reinserção. Agora, o que eu vejo, Paulo, de uma forma bastante simples, é que o Brasil já, como você disse, perdemos alguns bondes, né? Perdemos o bonde lá da microinformática, lá atrás, quando queríamos fazer computadores aqui internamente. Perdemos a própria globalização, a evolução da globalização. Fizemos pouco esforço para nos integrarmos e nos dedicamos ao mercado interno. E a consequência disso foi uma baixa produtividade estrutural no país, não só por conta da não inserção, mas também muito por não ter acesso a grandes, aos melhores produtos, aos melhores processos, e a uma competição interna que ficou protegida na mão de semi-monopólios, aí poucos monopólios, e que prejudicou toda a estrutura de produção brasileira. Então, eu vejo que agora, mais uma vez, é a oportunidade da gente retomar com ênfase essa a estratégia da abertura comercial para como uma alavanca da produtividade e da produção e da competição interna brasileira aumentando, e essa alavanca de produtividade virá se nós tomarmos a iniciativa e não ficarmos presos, vamos dizer, a alguns dilemas que a gente pode explorar depois. Primeiro, é que parte do setor industrial quer abrir a economia depois de resolvido o custo Brasil, coisa que já havia Edmar falando que essa possibilidade não existe, na verdade. Nós temos que resolver e baixar o custo Brasil, mas a abertura comercial tem que vir por uma decisão, eu diria, unilateral do Brasil, não também esperando, que é o segundo dilema, tentar fazê-la através de acordos comerciais, e são lentos e não acontece, né? Então, acho que é essa a pegada que nós precisamos ter para aumentar a produtividade de forma mais estrutural.
Essa questão do custo Brasil eu acho muito central. Ninguém pode negar que o Brasil tem custos elevados porque não tem infraestrutura adequada, porque tem uma tributação maluca, né? Porque o sistema de transportes é muito deficiente, enfim. Né? Você pode fazer a lista toda aí dos nossos males, né? Agora, essa questão, o problema específico é o seguinte, isso impede que o Brasil se integre, né? Há uma perspectiva assim, né? Como o custo do Brasil é muito alto, né? A ideia seria que se o Brasil se abrir para as importações, nós vamos ter uma invasão de importações, né? E toda a produção nacional vai desaparecer, né? Porque vai ser incapaz de competir em qualquer setor, né? O equívoco disso é óbvio, né? Porque o que aconteceria, né, se você se abrir com custo alto e começar a importar muito? Né? O câmbio se desvaloriza, né, Paulo? Nós temos câmbio flutuante, né? Não é como naquela época que nós fizemos aquela abertura lá do Collor, né, que tinha o câmbio administrado, né, e o câmbio não respondia ao fluxo de comércio, agora sim responde. Né? Então, o câmbio ajusta. Não? Essa é a resposta básica a esse temor do custo Brasil. Não? Se nós deixarmos o câmbio flutuar, não é? Isso faz com que as exportações aumentem e as importações diminuam para poder equilibrar a balança. Não é? É um mecanismo de mercado. Não é? O que ocorre, de fato, é que, como o câmbio desvaloriza, o país se empobrece, não é? Mas não afeta as correntes o equilíbrio das correntes de comércio. Não é? Não afeta o fato de que as exportações vão crescer na mesma ritmo que as importações crescerem. Né? Então, esse é o primeiro problema. Né? Quer dizer, o custo do Brasil como um todo não afeta a inserção. Né? Agora, os industriais têm razão ao dizer o seguinte, não, mas nós temos custos, o custo do Brasil para a indústria é muito maior do que para a agricultura, por exemplo, os impostos. Né? Mas aí você veja, Paulo, os produtos industriais que nós importamos também têm, além das tarifas, impostos muito altos também. Né? Então, não é um problema da competição da indústria brasileira com a indústria do exterior. É um problema de que o fato de termos esse desequilíbrio tributário, né, favorece a agricultura vis-à-vis a indústria. Isso é uma coisa ruim. Né? Em princípio, a gente deveria se preocupar, ao fazer a reforma tributária, né, uniformizar o tratamento dos setores. Né? Agora, esse é um problema que nós temos que resolver internamente e também não deveria, em princípio, impedir a nossa uma maior integração internacional do país, a meu ver.
É, nessa linha, Edmar, a minha preocupação, eu, quando presidente do IET, foi mais ou menos ali entre o período de 2009 a 2015, 2016, nós vivemos uma situação muito difícil para a indústria. Só para dar uma referência, em 2010, o dólar estava mais ou menos em 1,80, ou seja, o real muito valorizado naquele momento, e sempre com taxas de juros acima do mercado internacional. Então, naquele momento, todo o crescimento marginal de consumo no Brasil foi absorvido por importações, foi abastecido por importações, na verdade, e a indústria continuou sofrendo, sem possibilidade de investimentos, até por conta da situação geral. Eu lhe pergunto se, numa situação onde, por exemplo, um ciclo de commodities é muito forte e que vem a ter uma valorização da nossa moeda muito forte, se tem algum mecanismo que possa ajudar, vamos dizer, nesse equilíbrio de fluxos.
Não, e com certeza esse é um problema de países que são produtores de recursos naturais como nós. O Chile, né, que é 40% das exportações do Chile ainda são cobre, né? Como é que ele resolveu esse problema? Ele criou um fundo. Né? Ele criou um fundo de tal maneira que, quando eles calcularam qual seria o preço de equilíbrio do cobre a longo prazo, né? E em função desse preço de equilíbrio, esse fundo ou se abastece quando o preço está muito elevado, né? Para poder reduzir a pressão sobre o câmbio, né? Justamente. Ou ele, quando o preço do cobre está mais baixo, o fundo libera recursos para poder resolver o problema. Então, essa é uma questão de cíclica, né? Que é importante para países produtores de recursos naturais, né? Que a gente tem que levar em conta. Ao contrário, né? Digamos assim, de questões estruturais. Né? Estruturalmente, né? O Brasil é um país que, dada a sua boa natureza, né? Vai sempre exportar produtos primários. Né? Nos Estados Unidos, até hoje, né? Os Estados Unidos é o país mais industrializado do mundo, não obstante, 20% das suas exportações ainda são produtos primários. Né? É preciso, obviamente, tendo em vista essas flutuações cíclicas, né? Não cair na tentação de deixar o câmbio valorizar excessivamente, como nós deixamos, né? Especialmente porque naquele período nós praticamos ainda uma taxa de juros excessivamente elevada para poder controlar a inflação, né? Então, essas questões de manejo macroeconômico, né, Paulo, que você tá falando, Pedro, que você está falando, né, são muito importantes, né? Junto com essa perspectiva mais estrutural, né, que o país tem que encontrar formas de ter uma participação mais significativa no comércio internacional.
Eu queria aproveitar... O Pedro trouxe uma questão que é bastante candente e está na agenda de todo mundo, na nossa agenda no Brasil, que é necessidade de caminharmos uma economia de baixo carbono. Tá certo? E nós temos, de fato, o Brasil tem uma grande oportunidade pela riqueza dos seus recursos naturais. E isso vai no mesmo sentido da oportunidade que a reorganização do mundo oferece ao Brasil, como o Baixa mencionou inicialmente, para a nossa inserção no comércio internacional. Minha pergunta é a seguinte: qual é a forma de conciliar essas duas oportunidades? Em que medida o avanço de uma economia de baixo carbono pode ser feita utilizando isso para melhorar a produtividade da economia e não ter isso possivelmente como uma externalidade negativa para o avanço da economia? É possível essa conciliação?
Essa questão eu acho que tem o seguinte aspecto, né? A Amazônia, né? Nós estamos falando disso, né? É a oportunidade que se oferece de valorização da Amazônia, por ser esse pulmão do mundo, e com a criação do mercado de carbono, esses recursos naturais se valorizarem muito e darem uma boa oportunidade do país se inserir nessa economia de baixo carbono através da preservação da Amazônia. Né? Por que que isso é particularmente importante para nós? Né? Porque se nós, quando formos abrir a economia, né, progressivamente, mas de uma maneira significativa, né, digamos que a gente tenha um projeto para o próximo governo de reduzir a tarifa média atual de 15% para 5%, que é a média da OECD, que é o grupo com o qual nós queremos nos integrar. Né? Um problema que vai aparecer, inevitavelmente, é o que fazer na Zona Franca de Manaus. Né? E essa questão, então, se coloca, quer dizer, se a gente associar, né, essa questão da economia do baixo carbono, a valorização da Amazônia, né, tem uma alternativa, né, para a Amazônia à Zona Franca de Manaus. Né? Uma alternativa muito mais rica do ponto de vista da preservação da natureza, né, de ocupação daquelas pessoas que estão lá localizadas. Então, facilitaria, né, esse problema crítico, né, que a gente tem, porque criamos lá essa Zona Franca de Manaus que não tem a mínima condição de sobrevivência no mundo de economia, se o Brasil se abrir para o mundo, né? E realmente criaria um problema. Agora, quando você junta isso, né, com as oportunidades de preservação da Amazônia, de valorização da Amazônia através do mercado de carbono, né, aí a gente pode encontrar uma alternativa que parece, para mim, parece muito profícua.
O tema da Amazônia, como o Edmar traz, é absolutamente relevante. O Brasil precisa ter uma estratégia para a Amazônia que até hoje não teve. A estratégia proposta ainda permanece, a estratégia da Zona Franca de Manaus, que foi estabelecida lá atrás, há décadas atrás, e que não atende minimamente o que a gente precisa. Eu volto nesse tema, mas em primeiro lugar, eu acho que nós temos uma oportunidade que é para entrar no mercado de carbono, que é acabar com o desmatamento. 40% da nossa emissão hoje vem do desmatamento. Não vem de processos industriais, 40% vem de desmatamento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem muito espaço para nós fazermos captura de carbono, regenerando ou restaurando florestas, áreas degradadas. Temos um enorme espaço por aí, há um custo para que a gente faça essa captura de carbono baixa. Então, o que que acontece? O Brasil tem essas condições especiais de gerar crédito de carbono barato. E isso passa essencialmente por uma nova política ambiental, mas principalmente uma política, como o Edmar fala, para a Amazônia. É incrível que hoje, na Zona Franca de Manaus, nós temos estimado pela própria SUFRAM ou Receita Federal um gasto tributário mais ou menos da ordem de 60 bilhões de reais por ano. 60 bilhões de reais por ano daria para fazer um programa bastante importante para estender o benefício, primeiro, para a população de toda aquela região, estou falando da Amazônia Fiscal, e não de forma concentrada em Manaus, como é hoje a Zona Franca. Segundo, uma Zona Franca que exporta, sabe quanto, Paulo e Edmar? Menos de 2% da sua produção.
É uma zona franca de importação, né? Não uma zona franca para exportação.
É uma zona franca de importação para abastecer mercado interno. Quer dizer, não tem nenhum sentido. Então, imagine o quanto a gente poderia fazer uma transição da atual Zona Franca de Manaus, que emprega diretamente 100, 105 mil pessoas. A gente poderia fazer uma transição para ampliar esse benefício e para assegurar um desenvolvimento sustentável para toda a região e não de forma concentrada, porque 50%, inclusive, desses 60 bilhões são 4, 5 empresas. É uma concentração de renda absurda e nós temos o desafio de criar uma transição para a economia de baixo carbono, com sustentabilidade e tendo essa riqueza que o mundo inteiro valoriza, mas nós não estamos sabendo dar conta do recado. Então, acho que por aí tem um caminho, ou seja, recurso existe. Na verdade, a alocação é que é muito ruim, na verdade, da forma como está. Eu só vejo grandes oportunidades, Paulo. Grandes oportunidades. E aí, não tentando trazer para o meu caso particular, mas a proposta de baixo carbono, a proposta de compromisso com a sustentabilidade, ganha eco nos mercados internacionais fortemente. As marcas estão sendo valorizadas nos mercados internacionais. Então, é o momento do Brasil não perder mais esse bonde, porque já perdeu a globalização, já perdeu a microinformática, já perdeu... Não pode perder esse bonde da economia do baixo carbono.
Vocês mencionaram muito, de várias formas, a questão da estrutura tributária no Brasil e os seus efeitos perversos para a eficiência da nossa economia. E nós estamos diante de um ano eleitoral, temos uma agenda já no Congresso, tanto com a reforma, com proposta de reforma tributária, como da própria ou da outra reforma de administrativa ou da gestão de pessoal no setor público. Vocês têm uma perspectiva, uma visão otimista sobre a possibilidade de se fazer, no curto prazo, até no próximo ano, uma reforma tributária que possa efetivamente contribuir para melhor competitividade da economia brasileira?
Paulo, acompanhando esse tema tributário, que é principalmente no setor industrial, é muito gravoso hoje, a forma, a complexidade, enfim, o nível de contencioso que gera para as empresas. Nós temos um número de contencioso nas empresas hoje bastante importante por conta do tributário e a confusão que a gente vive. Eu vejo assim, a reforma dos impostos indiretos, os impostos sobre consumo, bens de consumo, ela não foi adiante por conta da resistência do atual governo, principalmente na área econômica. Mas a PEC 45, depois a PEC 110, etc., eu acho que vai numa boa direção de consolidação de todos esses impostos, transformando no imposto de valor agregado, com alíquota única para bens e serviços. Talvez haja que tenha que haver uma ou duas exceções, mas nós vamos numa direção de simplificação, sem redução de carga tributária, pelo menos no curto prazo, mas é uma boa direção. E essa reforma estava pronta, consensada, politicamente amarrada, e só não aconteceu por resistência do atual Ministério da Economia, e não foi adiante. Acho que a discussão sobre imposto de renda, que é uma outra discussão tributária importante, e que tem vários pontos falhos, porque é extremamente regressiva da forma como está hoje a nossa legislação tributária no imposto de renda, acho que aí ainda precisamos discuti-la um pouco mais. Não tem o mesmo nível de prontidão para essa discussão. Mas eu tenho expectativa que, se um próximo governo de outra orientação deva conduzir algumas dessas reformas, que a gente possa evoluir com elas, que é super importante para o setor produtivo, Paulo. O contencioso e a complexidade é muito grande hoje nesse setor. E a reforma administrativa, eu acho que faz parte de um endereçamento do problema fiscal do Brasil. O problema fiscal do Brasil é um problema grave, que gera, enquanto a gente não tem essa ancoragem fiscal, a gente gera uma volatilidade que altera todos os preços a curto prazo, de câmbio, de inflação. Enfim, eu acho que a gente precisa ter mais segurança na parte fiscal, e a reforma administrativa é muito importante nesse aspecto. É uma discussão política mais complexa, né, Paulo? É uma discussão política mais complexa porque mexe com o âmago dos grupos de interesse no Brasil, né? Públicos e privados.
Exato. Edmar, eu quero passar para você, mas eu queria olhar a questão da reforma tributária no ângulo do ângulo público. O Pedro mencionou do ângulo privado e dos acordos que avançaram, principalmente tendo em vista os conflitos dentro da indústria, da relação da indústria com o serviço, etc. Mas há uma outra dimensão da reforma tributária, e aqui eu me lembro inclusive no tempo em que passamos pelo governo, lá no fim do século passado, que tinha essa discussão, tinha uma proposta, lembra, do senador Musa, e que ela não avançou. Aí é um conflito também do ponto de vista federativo, né? E a Constituição de 88 ainda elevou os municípios ao status de unidade da federação, tornando mais complexa. Como que você vê a questão federativa como um obstáculo, uma dificuldade para o avanço da reforma tributária?
Ô Paulo, nesse item, você é o professor, eu sou o aluno, entendeu? Então, essa questão federativa você tratou não somente intelectualmente, mas também na prática, né? Eu também estava lá, né? Olhando um pouquinho mais de longe. Agora, eu acho também, como o Pedro falou, que nessa última discussão você avançou bastante também nessa questão, né? O problema de conflito de São Paulo, a questão de origem e destino, né? Que sempre foi uma questão complicada, ou com o problema da compensação, né? Essa coisa da questão da unanimidade, né? Você lembra aquela vez que a reforma não passou porque dos 27 estados, 26 concordaram, mas Ceará disse não, né? Eu acho que avançou um pouco, eu não sei, Paulo, o que é que você acha? Eu acho que avançou. Ah, pronto, o problema realmente que houve nesse governo é isso que o Pedro falou, entendeu? O Paulo Guedes queria fazer o CPMF, entendeu? Ele não queria fazer a reforma da racionalização do sistema de valor adicionado, né? Paulo Guedes não concorda com isso, entendeu? É a visão dele, sempre foi, né? E sem a liderança do governo, sem a liderança da área econômica, as coisas não andam no Congresso.
Exato, exato. Eu acho que esse é a grande questão. Forma, a estratégia de tratar politicamente, aí eu acho que o Paulo Guedes talvez tinha uma percepção melhor disso, é dividir as questões. Tratar dos impostos federais primeiro, para o governo federal, é mais fácil do que colocar na mesa também a discussão dos impostos estaduais e, eventualmente, os municipais, porque aí ele tem que negociar com perdas com estados, etc. De fato, esse é um tema que tem uma certa complexidade. Eu estou preocupado que nós estamos chegando já na reta final da nossa conversa e nós não colocamos aqui na pauta uma outra dimensão do futuro do Brasil, da situação do Brasil e como que isso seria afetado por uma possibilidade, afetado positivamente ou negativamente, pela possibilidade de uma melhor inserção da economia brasileira no contexto internacional, que é a questão da vergonhosa exclusão social no Brasil. Em que medida uma abertura comercial teria impacto positivo para reduzir ou para reduzir a exclusão social nesse país?
Usando o princípio das vantagens comparativas, né, e a perspectiva de que nós iríamos se abrir, né, negociar fundamentalmente com os Estados Unidos e Europa, né, que são países com taxas de salário muito mais elevadas que a nossa, né, em princípio, efeitos dessa política seria aumentar o nível de salários do Brasil em direção aos dos países desenvolvidos, né? Foi o que ocorreu na China, né? Na hora que ela abriu, né? Os salários lá aumentaram, né? Então, tem essa perspectiva, né? Agora, não vamos ter ilusão de que nós vamos resolver esse vergonhoso problema da distribuição de renda do país com a abertura do comércio nacional. Nós temos que tratar isso, o problema, diretamente, né? Seja sobre políticas de compensação de renda a curto e médio prazo, seja através, fundamentalmente, da educação e da redução do poder de monopólio que existe aqui no Brasil, né?
Pedro, se não vai, como o Edmar menciona corretamente aqui, e a abertura comercial em si ela não resolve, embora possa contribuir, mas ela não resolve para a redução da desigualdade social. Será que ela piora? Será que ela reduz o volume de emprego dentro do país?
Paulo, não vamos nos iludir. Uma abertura comercial, como a gente imagina, que o Brasil tem pressa, feita, um horizonte de 4-5 anos, chegando, como o Edmar falou, na tarifa média da OCDE, diminuindo outras barreiras não tarifárias, etc., vai ter impacto em alguns setores e em algumas regiões que vão ter desemprego, etc. A gente não pode se iludir quanto a isso. O que a gente não está conseguindo traduzir para o grande público é o benefício. É o benefício da abertura comercial para a sociedade como um todo. Por que que hoje o garoto brasileiro tem que pagar o computador mais caro do que o garoto americano? Por que que nós temos todos esses bens e serviços, o acesso a bens e serviços que a gente poderia acessar de uma forma mais econômica para toda a população brasileira? Eu acho que a gente vem com uma dificuldade porque os grupos de interesse são vocais, são organizados e ameaçam sempre com o emprego, o que é verdade, que em alguns setores vai ocorrer, porém, estruturalmente, a abertura econômica vai trazer, como o Edmar falou, a possibilidade de melhores salários, a possibilidade do Brasil se inserir internacionalmente, importando mais bens e tecnologias para poder exportar produtos de maior valor. Então, tem todo esse movimento e o próprio acesso a bens finais, que hoje é muito caro no Brasil. É muito caro porque a proteção, o nível de proteção é alto e põe uma carga sobre o consumidor brasileiro muito importante. Então, acho que o nosso desafio, eu não vou reduzir ao termo comunicação, mas o nosso desafio é de como mostrar para a população brasileira que ela está sendo prejudicada com a atual política existente.
Ok. Olha, nós estamos chegando no final e eu gostaria de convidá-los a fazer as suas observações finais um pouco sobre essa discussão, que mensagem vocês gostariam de deixar para os nossos os participantes das nossas mídias sociais, que irão ouvir certamente com muito interesse a esse podcast que nós tivemos hoje.
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui com vocês, uma conversa muito agradável e importante, eu diria, para o Brasil a gente insistir nessa agenda. Acho que as soluções do passado não resolvem mais. Nós já superamos o ciclo da substituição de importação e o Brasil não conseguiu virar a chave. Acho que o Brasil do futuro é um país integrado, um país que troca com o exterior em termos de serviços, de bens e de outros setores também, na pesquisa e desenvolvimento mais integrado, porque nós precisamos fazer o catch-up. E nós precisamos da indústria, que é uma parte que vem sofrendo muito com a atual política. E, por incrível que possa parecer, Paulo, a mensagem que eu deixo é: a abertura comercial não é uma ameaça para a indústria. Ao contrário, é um caminho novo para a indústria, porque o que a gente está vendo hoje é uma indústria que vem encolhendo no país, encolhendo, perdendo relevância. E eu acho que a única forma que ela pode se revigorar é através da inserção internacional. E para isso a gente precisa de uma abertura rápida, urgente, determinada, até porque com orientação dessa forma, a alocação de capital dos investidores vai nessa direção e o custo de adaptação será menor. Então é isso, muito obrigado pelo convite.
E agradecer também, cumprimentar Fundação Dom Cabral por essa iniciativa. E eu queria concluir o seguinte: eu acho que ninguém colocou essa questão da importância da abertura melhor do que o Carlos Ghosh, quando ele era aqui presidente, nos seus bons tempos, quando ele era presidente aqui da Renault, né? E perguntaram para ele, Gosch, por que que os Renault que o senhor faz aqui no Brasil não são tão bons quanto os que o senhor faz lá na França, né? Ele respondeu assim na lata, né? Vocês me deixam importar peças e partes da Europa, que eu faço um carro aqui tão bom quanto eu faço lá. Então é basicamente isso, né? Nós temos que reindustrializar esse país através da integração da indústria nas correntes de comércio internacional, porque assim ela vai se fortalecer, né? Os ramos que a gente tiver com capacidade de concorrência, que eu sei que são muitos, né? E vamos produzir bens bons e baratos. É isso, o que mais que a gente quer, né?